Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020, Dia Nacional da Consciência Negra, data extremamente importante que faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola anti-escravagista, assassinado em 1695. No programa de hoje temos uma entrevista super especial para discutir o que representa essa data e como transformar essa representação em atitudes diárias da nossa população. Bom, você já sabe, aqui é a Nara Lacerda, está começando o programa Bem Viver e pela próxima uma hora eu estou com você nessa prosa diária que é uma produção do Brasil de Fato. Então vamos lá, tem muita coisa para o programa de hoje, saúde, cultura, agroecologia e diversos assuntos que todo mundo precisa ficar sabendo para estar bem informado. A gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, radiobrasildefato.com.br, então também nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Além disso, juntos em rede com mais 18 rádios de norte a sul do país. Vamos junto, está começando o programa desta sexta-feira.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Se eu falar Caribe da Amazônia, o que te vem na cabeça? Você já ouviu essa expressão? Ela vem sendo utilizada recentemente para descrever a paradisíaca cidade de Alter do Chão, localizada à beira do rio Tapajós, no Pará. De fato, a região como um todo é uma preciosidade no maior estilo caribenho. Águas cristalinas, quentinhas, biodiversidade incrível de peixes e outras espécies. No entanto, essa beleza toda está sob ameaça por causa do desmatamento, mas principalmente pelo avanço do turismo predatório, somado à especulação imobiliária. Ou seja, a ambição capitalista de transformar todos os recantos da natureza em locais para gerar lucro, sempre o máximo possível. Bom, você já conhece o fim dessa história, né? Provavelmente tem outros exemplos na memória aí para compartilhar. Diversas regiões do nosso litoral passaram por isso nas últimas décadas e ainda passam, a gente sabe, mas esse tipo de invasão é relativamente recente na Amazônia. Alter do Chão não era tido como destino turístico de luxo até alguns anos atrás. E talvez por ser recente essa descoberta, parece que as ambições estão ainda mais carregadas, o que ameaça o território com intensidade. Diante desse cenário, populações tradicionais não estão paradas, afinal, para além da beleza do local, a região de Alter do Chão é sagrada para diferentes etnias indígenas. No programa de hoje a gente vai conhecer uma dessas mobilizações responsáveis por conter o avanço predatório do turismo na região. Eu estou falando da Associação de Mulheres Indígenas de Alter do Chão, conhecida também como Suraras do Tapajós. A repórter Cristiane Sampaio conversou com algumas integrantes da associação para entender mais da mobilização e a gente vai entender junto com ela a partir de agora.
Localizado no município de Santarém, no estado do Pará, o distrito de Alter do Chão é tido como um lugar de muitos significados, alvo de especulação imobiliária e destino certo de roteiros turísticos do Brasil. O pequeno território é também lugar de afeto e boas recordações para aqueles que tentam preservar o local. É o caso das integrantes da Associação de Mulheres Indígenas de Alter do Chão, um dos grupos que hoje são sinônimo de resistência diante dos conflitos no local. O rol dos desafios enfrentados pela população tradicional que vive no distrito inclui disputas fundiárias, queimadas, poluição, invasões, gentrificação, desmatamento e mineração predatória. E foi justamente pensando nesses desafios e em suas memórias afetivas que as participantes da Associação de Mulheres Indígenas de Alter do Chão resolveram lançar nesta quinta-feira, dia 19, uma campanha nacional para chamar a atenção para o local. É o que explica Val Sauré.
A gente pretende abordar direitinho, né, falar da importância do Alter do Chão, não só para o povo Guarani, mas para o restante do mundo também, é importante, né? E também falar mesmo do que acontece aqui.
Território indígena do povo Borari, que ainda aguarda a demarcação oficial da área, Alter do Chão tem uma centralidade na vida de Yane Borari, uma das integrantes do grupo. Ela conta que a ideia da campanha veio a partir de uma roda de conversa em que as mulheres da associação compartilharam histórias de vida e memórias relacionadas ao local. Da experiência vieram também os relatos sobre as preocupações com o destino da terra. Yane Borari teme que os grandes empreendimentos que hoje ocupam as margens do Tapajós acabem por dizimar a cultura dos indígenas. Ela afirma que a etnia está sendo cada vez mais empurrada para a área periférica do território.
Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de evidenciar isso e a gente tem uma noção de que nosso território não vai ser demarcado. Por mais que a gente queira que haja uma demarcação de terra, né, daqui do povo Borari, porque aí seria uma forma de proteger essa área, mas enquanto houver esse governo, não vai existir a demarcação. Então, o que a gente pede é que isso tudo se torne visível a partir do lançamento da campanha.
Para as organizadoras da campanha, a articulação das mulheres em torno da divulgação do tema é também uma forma de empoderamento das personagens tradicionais de Alter do Chão. Além disso, elas esperam que a iniciativa incentive a criação de outros grupos de mulheres. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
A Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós é uma organização sem fins lucrativos que combate a violência e o racismo para o empoderamento de mulheres indígenas em sua autoestima e na defesa de seus territórios. Suraras é uma palavra que significa guerreiro ou guerreira na língua Nhengatu, idioma falado pelos povos do Baixo Tapajós. Quem quiser saber mais do evento realizado ontem pode procurar a associação nas redes sociais, que lá elas mantêm um material completo sobre a campanha. É só procurar por Associação Surara, tanto no Instagram como no Facebook. Na matéria online, no nosso site, você também encontra tudo isso. É só ir em brasildefato.com.br.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Passo aqui no Bem Viver agora para atualizações sobre a situação do Amapá. Já se completaram 18 dias desde o primeiro apagão, que atingiu 13 das 16 cidades do estado. A previsão mais otimista para restabelecimento completo da energia é dia 26 de novembro, ou seja, no melhor dos casos, a situação só vai se resolver depois de 23 dias do início do caos. É muito tempo, inadmissível que se precise de mais de 3 semanas para garantir fornecimento elétrico para todas as famílias depois de um apagão. Até lá, a energia segue sendo distribuída por meio de rodízio, que, como a gente já trouxe aqui algumas vezes, não chega da mesma maneira para todos os bairros. Tem desigualdade entre ricos e pobres até nisso. Vamos ouvir agora a nossa repórter Catarina Barbosa, que tem atualizações sobre o caso. O transformador que promete ser a solução finalmente chegou na capital Macapá. Agora o dilema é a instalação do equipamento. Vamos conferir.
O transformador de alta voltagem que promete restabelecer por completo a energia no Amapá já está em fase de montagem. O prazo para normalização no estado segue sendo o dia 26 de novembro. Essas informações foram confirmadas pela empresa responsável pelo fornecimento de energia no estado, a LMTE, sigla da Linhas de Macapá Transmissora de Energia. Por enquanto, a população de Macapá e dos 12 municípios atingidos pelo apagão vão continuar no sistema de rodízio de energia elétrica de 3 em 3 horas. O transformador pesa 200 toneladas e foi transportado por balsa da subestação de Laranjal do Jari, no extremo sul do Amapá, até a capital, Macapá, em uma viagem que durou 30 horas. Agora, o equipamento será testado e energizado. Enquanto isso, a população permanece realizando protestos. Moradores de Macapá foram às ruas na noite desta quarta-feira, dia 18, manifestar a insatisfação com a demora na normalização. Daniel Lima, um dos organizadores do movimento SOS Macapá, confirma que a energia retornou em sistema de rodízio desde o novo apagão registrado na terça-feira, dia 17.
A energia está sendo restabelecida ao que estava, conforme o rodízio, conforme as medidas de manutenção do transformador que pegou fogo, né, até esperar outro transformador que já chegou, vai demorar aí de 4 a 5 dias para ser instalado. E aí as coisas estão se restabelecendo, né? E aí aquele pânico novamente, né, ele tá passando.
Vale lembrar também que o TCU, o Tribunal de Contas da União, autorizou na quarta-feira a instauração de um processo de investigação sobre as causas do apagão. A averiguação acerca dos fatos começará por um pedido feito pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá. A investigação dará conta não apenas das causas, mas também dos responsáveis pelo apagão. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Uma atualização importante: a Justiça Federal decidiu afastar por 30 dias a diretoria da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Foi todo mundo afastado. O pedido foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede, por meio de uma ação popular. Na decisão, o juiz considera que houve atuação negligente da ANEEL, do ONS e da empresa LMTE, Linhas de Macapá Transmissora de Energia. O juiz justificou a necessidade dos afastamentos, mesmo com as investigações ainda não concluídas, justamente para evitar que haja interferência por parte dos dois órgãos governamentais. A notícia é boa no sentido de que é um sinal de que as investigações estão ocorrendo. Já falamos aqui algumas vezes, é essencial que a gente permaneça de olho e cobre que as autoridades descubram o que aconteceu, quem são os responsáveis. No entanto, é emergente que a energia volte, isso é prioridade. Mas, pelo jeito, já aceitaram que só vai voltar dia 16, totalizando a vergonhosa marca de 23 dias para resolver um apagão, que já de início nem deveria ter acontecido, né? A empresa tem que garantir para a população fornecimento de energia. E se está com algum problema, os órgãos de fiscalização têm que estar de olho. Pelo visto, não foi o que aconteceu nesse caso.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Seguindo aqui no programa, hora de chamar a repórter Lu Sudré para atualizar a situação da pandemia no Brasil no quadro direto da redação. Tudo bem, Lu?
Olá, Nara. Bem, segundo o monitoramento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, até quinta-feira, dia 19, 168.061 brasileiros haviam morrido em decorrência da Covid-19 no país. Foram confirmados 606 óbitos e quase 36 mil novos pacientes em um dia. O total de contaminados ultrapassa 5.981.000. Em pelo menos 10 capitais brasileiras, os casos de síndrome respiratória aguda grave apresentam tendência de aumento de acordo com dados da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente, o novo coronavírus é a causa da síndrome em quase 98% dos pacientes. Conforme o boletim Infogripe da Fiocruz, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Florianópolis, em Santa Catarina, João Pessoa, na Paraíba, Natal, no Rio Grande do Norte, Brasília, no Distrito Federal, São Luís, no Maranhão, e Vitória, no Espírito Santo, têm sinais de crescimento moderado em longo prazo. Isso significa que todas essas cidades podem ver os casos aumentarem em mais de 75% nas próximas 6 semanas. Já Rio Branco, no Acre, está em situação mais preocupante e pode ter alta de 95% no mesmo período. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará, nesta ordem, lideram um ranking de estados com mais óbitos. Juntos, computam mais de 81 mil mortes, sendo São Paulo responsável por metade desses números. Ontem foi divulgado ainda um outro dado alarmante, Nara, o relatório Xawara, Rastros da Covid-19 na Terra Indígena Yanomami e a Omissão do Estado, mostrou o crescimento de mais de 250% nos casos de Covid-19 entre os povos indígenas e Yanomami. O total de infectados saltou de 335 para 1.202 entre agosto e outubro. Em pelo menos 23 das 37 regiões da terra indígena, já há registro de casos. As entidades indígenas pedem a retirada de garimpeiros dos territórios desde junho, já que além de atuarem ilegalmente, eles aumentam os riscos de propagação da Covid-19. Agora falando um pouco sobre a tão aguardada vacina, né, Nara? Ontem, como falamos aqui no Bem Viver, 120 mil doses da Coronavac chegaram em São Paulo e aguardam apenas a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para serem utilizadas. Além da Coronavac, o governo federal fechou acordo para a compra da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e por Oxford, e prevê parceria com a Fundação Oswaldo Cruz para a produção do imunizante no Brasil. Também existe acordo do governo do Paraná com a vacina Sputnik V, do Instituto Gamaleya, da Rússia. E ontem, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que o governo federal vai concluir nesta semana uma rodada de reuniões com representantes de outros 5 laboratórios desenvolvedores de vacinas contra a Covid-19. São eles a Pfizer-BioNTech, uma parceria americana e alemã, a Janssen e a Moderna, 2 laboratórios estadunidenses, o Instituto de Pesquisa Gamaleya, da Rússia, e o laboratório Covaxin, da Índia. Bom, eu fico por aqui, Nara. Um ótimo fim de semana para você e para os nossos ouvintes. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu Sudré, repórter do Brasil de Fato. A gente segue falando sobre o coronavírus aqui no Bem Viver. Tem um assunto que desde o início da pandemia é tema de debate entre famílias, amigos, enfim, todo mundo que está morando junto. Afinal, quais são as chances de se contaminar ao comer um alimento que não foi devidamente higienizado? Não sei como é na sua casa, mas por aqui, sempre que a gente faz compras, antes de guardar os produtos e as frutas, a gente higieniza tudo, um por um. É uma trabalheira que a gente está tendo desde março, da qual a gente não abre mão. É a maneira que a gente encontrou para garantir que não estamos trazendo vírus para dentro de casa. Tem várias fontes que dizem que não precisa, que nenhum estudo é muito conclusivo, mas diante desse cenário de incerteza, é melhor prevenir. Pesquisadores da USP se debruçaram sobre esse tema para tentar dar uma resposta mais assertiva. Vamos saber mais na matéria de Maíra Heinen, da Rádio Agência Nacional.
Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Alimentos da USP fizeram uma ampla revisão científica para mostrar o que é fato e o que é suposição sobre contaminação de alimentos por coronavírus. O artigo aponta que mesmo que um alimento seja contaminado pelo vírus, é insignificante a possibilidade de a carga viral aumentar nesse ambiente e até atingir a quantidade necessária para causar a doença. Bernadette Melo Franco, diretora do Centro de Pesquisa, explica que mesmo com mais de 55 milhões de infectados pelo coronavírus no mundo, não há nenhuma evidência científica que prove a contaminação por alimentos.
Não há nenhuma, absolutamente nenhuma evidência cientificamente comprovada até agora do envolvimento de alimentos ou de embalagens de alimentos nesses casos. Os poucos estudos que avaliaram quantitativamente o risco dos alimentos como vias de transmissão do coronavírus relatam que a probabilidade de uma exposição infecciosa ao vírus através do consumo de alimentos de origem animal possivelmente infectados com o vírus é insignificante e muito baixa quando é através do contato com alimentos.
A pesquisadora também lembrou que a indústria de alimentos, pela própria natureza, já tem uma preocupação extra para evitar a contaminação por qualquer agente causador de doenças. Muita gente continua lavando todos os alimentos e embalagens. É o caso da Cristiane Lima, moradora de Belo Horizonte, que tem muito medo de se infectar.
O cuidado com a higienização dos alimentos aqui na minha residência foram redobrados, né? Desde o início da pandemia. Eu e minha família temos muito medo de ser contaminados pelo vírus, né? E por isso, lavo e higienizo tudo que vem do supermercado, que vem de fora, alguma entrega, né, que a gente faz pedido por telefone. E vai continuar assim.
A orientação dos pesquisadores é ter cuidado com os alimentos, mas é preciso manter a tranquilidade. É improvável que um alimento contendo vírus em sua superfície venha causar a infecção por meio da ingestão, desde que mantidas as medidas preventivas necessárias para que as partículas virais não sejam transferidas para as mãos de quem manipula os alimentos. A conclusão dos pesquisadores, portanto, ponto é que a adoção das boas práticas de fabricação pelos produtores de alimento, junto com as medidas preventivas de higiene dos consumidores, asseguram o risco insignificante dos alimentos causarem Covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Super importante o esclarecimento, um alívio, sem dúvida, saber que as chances de transmissão nesses casos são baixíssimas, mas como os pesquisadores apontaram, não é para mudar de hábito. Se você já está no esquema de higienizar os produtos importantes, se tratando de Covid, nenhum cuidado é demais. Mantenha esse cuidado, sempre bom garantir a segurança em qualquer lugar que a gente possa. Até porque a gente acaba se expondo em muitos momentos, mesmo tendo todos os cuidados possíveis, então onde a gente pode garantir a segurança é melhor não arriscar. De qualquer forma, o aviso dos pesquisadores é importante para a gente se acalmar também. Não sei vocês, mas eu passo por momentos de estresse nessas dúvidas se eu estou tomando todos os cuidados ou não. É sempre bom a gente basear as nossas escolhas em informação. E é isso que o Bem Viver sempre traz para você.
Racismo em pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal.
Chegou a hora de cumprir a promessa que eu fiz no começo do programa. Comentei que a gente tem uma entrevista especial para celebrar e refletir sobre a data de hoje, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. A nossa repórter Lu Sudré conversou com Matilde Ribeiro, ex-ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ela atuou de 2002 a 2008, graduada em Serviço Social, mestra em Psicologia Social, atuou em diversas frentes do movimento negro, na Fundação da Soweto, Organização Negra, e no Centro de Estudos sobre Trabalho e Desigualdades, além do Fórum de Mulheres Paulistas e do Movimento Nacional de Mulheres Negras. Na entrevista, Matilde Ribeiro fala sobre a importância da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e o impacto do seu fim em 2015. A especialista comenta também o que significa o Dia da Consciência Negra, principalmente para os dias de hoje. Vamos conferir.
Matilde, muito obrigada por você dar essa entrevista para a Rádio Brasil de Fato sobre essa questão que é tão importante para a sociedade no geral. Para a gente iniciar essa nossa prosa, esse nosso papo, queria começar retomando um pouco da sua atuação, né? A senhora foi a primeira ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial aqui no Brasil, e eu queria te perguntar o que a criação desse órgão representou para o país e para o movimento negro, e quais foram as principais conquistas dessa pasta na primeira década dos anos 2000?
Sim, obrigada pelo convite. A criação da CEPIR, ela se dá a partir de uma negociação do movimento negro com o PT e demais partidos da coligação da época. Era uma reivindicação já antiga que existisse um órgão que levasse adiante políticas de igualdade racial no governo federal, foi uma conquista. E, nesse sentido, a lista de reivindicações era imensa. Então, nós fizemos uma escolha de um caminho a seguir, e essa escolha deu-se por priorizar as políticas voltadas às comunidades remanescentes de quilombo, questão das cotas nas universidades públicas, questão da educação, considerando que já havia sido votada a Lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura afro-africana e afro-brasileira no ensino em âmbito nacional. E, a partir dessa, todas as outras reivindicações, à medida que nós fôssemos fazendo conexões com os diversos ministérios e os diversos setores da institucionalidade no Brasil. Criamos também um fórum chamado FIPIR, Fórum Intergovernamental de Política de Igualdade Racial, que estabeleceu conexão entre as ações do governo federal, dos governos locais, os estaduais e os municipais. Isso ajudou bastante também a dinamizar a relação em âmbito nacional. E também realizamos em 2005 a primeira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Todas essas ações em conjunto dinamizaram uma agenda política que só crescia. A cada ação era ampliada o montante de ações e de reivindicações. Esse período foi um período bem dinâmico, bem intenso de desenvolvimento de políticas, e hoje essas políticas estão adormecidas ou deixadas de lado pelo atual governo. Mas no período inicial a dinâmica foi bastante grande.
Entre esses marcos, né, a senhora citou a política das cotas raciais, né, que foi aprovada em 2012, mas teve toda essa movimentação. E eu queria te perguntar como a inserção das cotas raciais impactou a educação brasileira e se essa inserção, né, da diversidade dos negros no ensino superior permitiu outros avanços.
Olha, a política de cotas, ela é extremamente importante no âmbito do ensino superior, porque antes da sua existência, era raro você encontrar numericamente alunos negros ou indígenas, enfim, pobres dentro da universidade pública. Com a existência das cotas, houve uma ampliação. Hoje em dia, esse quantitativo é visível, mudou a fotografia das universidades públicas. E, em particular, eu dou aula hoje na Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que foi criada também como uma medida afirmativa e passa por ela a política de cotas, mas não só. O fundamental é a relação com os países africanos de língua portuguesa. Então, nós temos hoje, numa sala de aula, alunos brasileiros, em geral, dos interiores, porque essa universidade fica em duas cidades do interior, uma na Bahia, outra no Ceará. Então, cidades interioranas estão lá representadas por seus alunos. Alunos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, filhos de trabalhadores rurais e também os africanos. Então, a sala de aula é uma diversidade. E o ganho que se tem com isso é que aproxima-se mais da verdadeira história do Brasil e uma aproximação com o continente africano. Então, esse é um particular, que é a Unilab, mas nas demais universidades, a diversidade é extremamente importante e as cotas têm garantido isso.
Um meio também de ascensão social, né, da população negra, que historicamente é vítima do racismo no nosso país.
Com certeza. Promove uma oportunidade que, sem as cotas, ficaria, como foi durante toda a história, praticamente impossível os negros e pobres ingressarem no ensino superior, né? E a educação é uma das alavancas para a ascensão social no nosso país.
Hoje em dia, com essa ascensão que a gente tem da direita, a gente tem esses debates do racismo reverso, do revisionismo, né, falando que não é bem assim que aconteceu a história. Como que a senhora avalia essas ofensivas contra as pautas do movimento negro e contra a própria oposição às cotas?
Bom, isso faz parte de um racismo institucional. É um racismo incrustado na vida brasileira, que não só impede a participação participação da população negra como cidadã de direito, mas também promove ideias aversivas a essa participação. O remédio para isso é fazer as coisas acontecerem. E a política de cotas é um excelente exercício, porque as universidades brasileiras têm só a ganhar com a garantia da diversidade no seu interior. É um exercício bastante saudável, que quebra a lógica desse racismo estrutural, institucionalizado no Brasil.
Em 2015, né, e passando um pouco para esse contexto mais recente, né, da nossa história aqui do país, em 2015 a Secretaria foi incorporada ao Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, e aí, em seguida, quais foram as consequências para a política racial com o impeachment da presidente Dilma e com a chegada do Temer à presidência?
Junção das diversas secretarias em uma só, né, direitos humanos, igualdade racial, mulheres, significou uma negociação dentro do possível naquele momento, mas não necessariamente um avanço, porque cada secretaria em si tem uma especificidade e todas juntas não necessariamente se fortalece a diversidade. Então, a junção das diversas secretarias não foi necessariamente uma demanda do movimento negro, e sim uma negociação institucional de acordo com o momento da política nacional. Mas, de qualquer forma, continuou o trabalho e a ministra da época foi a ministra Nilma Lino Gomes, que tocou essa secretaria, né, esse ministério, incorporando as diversas secretarias e fez um trabalho bastante louvável. Agora, com o impeachment, com o golpe vivido pela presidenta Dilma e a chegada do Temer, muitas das políticas públicas, não só essas, mas muitas das políticas públicas desenvolvidas desde a primeira gestão do presidente Lula, foram enfraquecidas, né? Foram minguando. E a política de igualdade racial sofreu esse impacto de enfraquecimento. E depois do governo Bolsonaro, quase que um sumiço. Isso é visível não só quando nós analisamos as políticas do atual governo, mas também os resultados das políticas, como, por exemplo, na área de quilombos. Foi feito todo um desenho de implementação de políticas, de valorização da territorialidade e dos direitos das comunidades de quilombos, e essa política se vê engessada, se vê paralisada atualmente.
Nesse Dia da Consciência Negra, em 2020, qual a mensagem que deve ser ecoada, principalmente em meio a esse governo, e o que se pode esperar para o Brasil nos próximos anos no que tange à questão racial?
Bom, primeiro é que a luta é contínua, né? Mesmo que estejamos vivendo momentos de arrefecimento e perdas, isso não significa que será para a vida toda. Então, é importante reforçar as lutas democráticas e acreditar na máxima de que não há democracia com racismo, né? E para os próximos períodos, apostar no que já construímos. Nós não estamos zerados do ponto de vista de aprendizados em relação a políticas públicas democráticas, do ponto de vista da igualdade racial. Terem em mente o períodos de conquistas para recuperação destes e ampliação. Essa tem que ser a lógica para garantia de mudança.
Em comparação com o início dos anos 2000, onde a senhora estava protagonizando ali, né, uma mulher negra em frente a uma secretaria do Poder Executivo para combater o racismo, né, políticas nessa área, em comparação ao que a senhora vivenciava ali naquele contexto, como que você vê hoje, essa questão do mito da democracia racial no Brasil está mais escancarado? Você acha que vivemos numa sociedade menos racista do que no início dos anos 2000? E se sim, as sementes que vão prolongar isso para as próximas décadas?
Eu acredito que nós estamos vivendo situações que nos colocam em marchas de mudança, como as cotas, como as políticas para os quilombos, como a Lei 10.639, como eleição de candidatos negros, tudo isso nos coloca em rotas de mudança. Mas concomitante com o racismo estrutural, que não dá trégua. Não é porque nós estamos com algumas ações em curso que o racismo deixou de existir. Então, se o racismo não dá trégua, a luta também não pode dar trégua. É importante que os processos de luta e de presença de reivindicações alterar essa realidade no cotidiano da sociedade. Não se pode cochilar.
Matilde, muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente todas as suas impressões sobre esse processo e ressaltar a importância da luta antirracista, né, nesse 20 de novembro. Obrigada pela entrevista.
Obrigada a você, querida.
Não se pode cochilar. Se o racismo não dá trégua, a luta também não. Recado muito importante que a gente tem que ter guardado sempre com a gente. Muito obrigada, Matilde Ribeiro, por ter separado esse tempinho para falar com a gente. Tempinho não, tempão, né? A entrevista toda durou quase uma hora. Evidentemente que o programa de hoje poderia ser só essa entrevista, mas a gente teve que tirar alguns trechos para encaixar com os outros assuntos. Ninguém achar ruim ouvir a Matilde Ribeiro, que tem muito para contar, mas é isso, tem outros assuntos que a gente precisa dar conta. Então tivemos que fazer esse trabalho duro de edição para deixar o material no tempo ideal para o programa, mas quem quiser conferir tudo que ela falou, assim como eu quero, recomendo ir no nosso site e ver a versão online da entrevista que já está no ar, brasildefato.com.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Você que está escutando a gente mora no campo ou na cidade. Todo mundo sabe como são duas realidades muito diferentes, talvez até demais. Enquanto a gente tem centros urbanos cada vez mais insustentáveis em diversos aspectos relacionados à qualidade de vida, regiões rurais, muitas vezes tão esquecidas pelo poder público, carecem de investimentos para garantir acesso básico à internet, por exemplo. Esse dilema não é de hoje, se mistura com a história do Brasil. Inclusive, a gente percebe isso na literatura. São inúmeras as obras que retratam a migração da população do campo para as grandes cidades em busca de outra vida. Por exemplo, 15, de Raquel de Queiroz. O livro se passa no interior do Ceará, em meio a uma forte seca. Num dado momento, a personagem Conceição sugere a Chico Bento e sua família por que vocês não vão para São Paulo. Diz que lá é muito bom, trabalho por toda a parte. Pois é, essa imagem já fez parte do imaginário de muita gente e ainda faz. Você consegue imaginar essa mesma fala sendo dita hoje? O livro se passa em 1915. Mais de 100 anos depois, uma sugestão dessas ainda é comum, você não acha? Tem várias particularidades que a gente tem que levar em consideração, já é outro contexto. A gente sabe, mas independentemente, a motivação permanece. Nesse sentido, a repórter do Brasil de Fato, Mariana Castro, foi conhecer a realidade de uma comunidade no interior do Tocantins, zona rural da cidade Bico do Papagaio. A repórter encontrou gente com o mesmo pensamento da Conceição, a personagem de O 15, mas também encontrou um grupo de jovens que não quer ir para São Paulo, para lugar nenhum, querem ficar no campo, na sua cidade, mas como eles explicam, não dá. Falta estrutura, alternativa, incentivo, perspectiva. Enfim, bastante coisa. Vamos entender mais essa realidade na reportagem da Mariana.
Entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, Jovens da região rural do Bico do Papagaio, no norte do Tocantins, refletem sobre seus sonhos e a vida no campo. A região faz divisa com os estados do Maranhão e do Pará. Entre quintais frutíferos e quebra de coco babaçu nas calçadas, há uma população que envelhece, dedicada à agricultura familiar, e jovens que se veem diante de um dilema. O que fazer naquela região? Esse questionamento é uma das bases da pesquisa Juventudes Rurais do Bico do Papagaio. O levantamento, que ouviu 245 jovens, mostra que mais de 70% deles gostariam de permanecer no campo, mas encontram barreiras como a falta de políticas públicas e diálogo entre a comunidade para que isso seja possível. São situações como essas que nos levam à história de Aldimar de Souza, conhecido como Dimas. Aos 18 anos, ele saiu do campo em busca de oportunidades, mas retornou ao seio familiar e hoje cursa a educação do campo.
Fui em busca de emprego, falando eu na minha cabeça, né? Que eu ia conseguir um emprego em um frigorífico, que ia ter dinheiro. Colocaram isso na minha cabeça. Eu me arrependi bastante.
A base do trabalho camponês é familiar. Por isso, muitas crianças já crescem ajudando na lida diária. Mesmo com o passar do tempo, eles têm seu trabalho compreendido como uma ajuda para a família e permanecem sem atividades remuneradas. Um dos motivos que os levam a buscar outras alternativas de trabalho. Aldimar Souza hoje cursa Educação do Campo na Universidade Federal do Tocantins e reconhece o valor do campo.
A terra que meus pais, né, que eu vivo, ela tem 3 alqueiros de terra e eu nunca pensei que ter um espaço entre uma casa e outra iria trazer tanta paz, tanto conforto em estar ao ar livre. Que a gente sai para fora de casa e a gente vê árvores, pássaros, bichos, pessoas passando.
De acordo com a pesquisa, entre os trabalhos não remunerados desenvolvidos pelos jovens, a roça aparece com maior frequência, seguida com mais destaque dos afazeres domésticos, do lar e cuidado com a casa. O alto índice de jovens que desejam permanecer em suas comunidades foi uma surpresa para os coordenadores, como é o caso de Selma Yuk, da coordenação da APATÓ, uma das organizações envolvidas no estudo. A entidade atua na região desde 1992, a fim de garantir a permanência de agricultoras e agricultores familiares na terra. E o que avalia que para pensar uma solução, é necessária uma construção coletiva entre os jovens, seus pais, a comunidade e os órgãos competentes.
E a gente viu que a juventude ela tem uma relação também de identidade com o território, né? Com a sua comunidade. E isso é importante para eles, né? Agora a gente percebe que existe grandes desafios que possibilitam, às vezes, da juventude conseguir ficar no território.
O diagnóstico faz parte de um amplo processo de organização da juventude, que seguirá com a realização de 14 encontros para debater os desafios apontados. Os encontros foram suspensos em razão da pandemia, mas devem ser retomados em 2021. Além da APATÓ, também participaram do levantamento GT das Juventudes Rurais, a Rede Bico Agroecológico, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Miserior, entidade da Igreja Católica na Alemanha que trabalha na cooperação para o desenvolvimento. De Imperatriz do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Mariana Castro, muito obrigada pelas informações, por colher esses relatos que dizem tanto sobre a realidade do Brasil. Ajuda muito a gente a entender quais são as verdadeiras demandas do nosso país. Que significado a gente tem que dar para a palavra desenvolvimento? Não sei qual foi a sua sensação depois de ouvir a matéria, ouvindo as falas, parece que é um problema longe de solução, né? Bom, de fato o caminho é longo, mas as maneiras de começar a atuar já estão dadas, não só pelas falas que a gente ouviu, mas algumas iniciativas dentro do Congresso Nacional que podem alterar consideravelmente a realidade de famílias da zona rural. Eu estou me referindo especificamente a um projeto de lei que busca universalizar o acesso à internet no Brasil inteiro, focando principalmente no campo e nas periferias. A proposta já está estruturada, inclusive com previsão de recursos, de onde eles vão vir, falta só o pessoal do Congresso botar para frente a ideia e votar, mas por enquanto segue sem previsão. O repórter Eric Gimenez se aprofundou no projeto e conta para a gente agora mais sobre o assunto. Vamos conferir.
Levar a internet banda larga de qualidade a moradores de zonas rurais e periféricas urbanas é o principal motivo do projeto de lei 172 de 2020. O texto está pronto para ser votado, mas se encontra parado no Senado Federal. A proposta prevê o uso do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, com valor arrecadado de cerca de 20 bilhões de reais desde a sua criação em 2000. O FUST foi criado justamente para financiar a expansão, o uso e a melhoria de redes e serviços de telecomunicações. O fundo é mantido principalmente a partir da contribuição de 1% sobre a receita bruta das operadoras de serviços de telecomunicações. Para se ter uma ideia, apenas em 2019 foram arrecadados cerca de R$795 milhões. O dinheiro, no entanto, nunca foi aplicado diretamente na área. Por estar dentro do orçamento federal, os recursos acabam usados em outras áreas, principalmente para pagamento de dívidas públicas. Quem explica é a pesquisadora Cristiana Gonzalez, da Universidade Estadual de Campinas e consultora da Coalizão Direitos na Rede.
É um recurso que nunca foi utilizado no setor e é um recurso para o setor, né, que foi criado na época foi pensado na época da privatização, né, das telecomunicações do Brasil para cobrir, né, uma falha de mercado, né, porque enfim, já se previa, né, com a privatização o investimento maior iria onde se obteria maior retorno, né, do investimento, relegando assim as áreas, né, de baixo interesse comercial, né, que são onde está a população de baixa renda.
O texto prevê que o fundo poderá ser aplicado em projetos desenvolvidos pelo poder público, como prefeituras, ou em iniciativas da própria população, como em bibliotecas comunitárias. Para a Cristiana, levar redes às áreas mais remotas do país é urgente.
Então é fundamental que a gente tenha um plano estratégico, né, que forneça, né, essa infraestrutura para toda a população brasileira, que a gente não, porque as políticas vão se acumulando, né, e assim vão se acumulando as desigualdades também. Né?
A pesquisadora ressalta que o acesso a conteúdos online é preponderante para a formação de cidadãos informados e com capacidade crítica. Marina Pita, jornalista e coordenadora do Intervozes, o coletivo Brasil de Comunicação Social, ressalta a importância de aprovação urgente do projeto. Segundo ela, existe consenso entre os parlamentares para que o PL seja aprovado. Basta apenas que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, paute a proposta.
Todo mundo concorda que é importante universalizar a internet, agora ninguém responde por que o projeto ainda não foi aprovado. Né? Acho que essa é a grande questão. Por que o presidente do Senado não coloca o texto para votar como prioridade?
Além da equalização socioeducacional, o uso do FUST também pode contribuir para que o mercado seja mais competitivo aos pequenos empresários. Para isso, o projeto prevê a criação de um fundo garantidor para pequenos servidores. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Jimenez.
A pandemia deixou bem evidente como é uma vergonha a discrepância no acesso à internet pelo Brasil. Isso nunca foi segredo, a gente sabe, mas se tinha uma sensação que com a popularização das redes móveis, o tal do 3G, as classes da sociedade estariam todas conectadas. Até pode ser, mas numa situação muito desigual. Uma família de baixa renda que mora numa zona periférica pode ter celular com 3G funcionando, mas com uma série de limitações. Além disso, dificilmente tem Wi-Fi, por exemplo. E quando tem, qual é a velocidade? Com que frequência cai? Não dá para ter aula e fazer outras atividades que a pandemia pede que sejam remotas com esse tipo de internet, né? Ficou muito evidente na tentativa das escolas públicas de manterem as aulas durante a pandemia esse problema. Aqui no Bem Viver a gente trouxe alguns relatos mostrando como não deu certo. Infelizmente, milhares de alunos foram prejudicados pela falta de estrutura. Ou seja, esse projeto de lei que o Eric explicou é emergente, algo para ontem, que a gente precisa estar em cima e cobrar que avance.
Racismo em pauta.
Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então, por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação. Isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário.
Racismo em Pauta. Uma campanha Senado Federal.
O programa está quase chegando ao fim, mas dá tempo de fazer um último convite. Até domingo acontece o evento Terra Madre Brasil, encontro online de graça para conversar e conhecer mais sobre a biodiversidade e as culturas alimentares espalhadas pelo país. Essa é a terceira edição do evento que tem como tema Alimentos Bons, Limpos e Justos para Todos. Os debates são formados por especialistas, ativistas, voluntários e famílias que lidam diariamente com alimentação regionalizada e podem compartilhar experiência na elaboração de comidas com identidade cultural. Ou seja, cuidado para não participar do evento com muita fome, porque pode dar ruim, viu? O repórter Eric Jimenez conversou com alguns participantes do evento. Vamos saber mais da programação e da proposta do Terra Madre Brasil na voz de Daniel Lamir.
Segue até o próximo domingo, dia 22, o evento online Terra Madre Brasil, um encontro entre ativistas, voluntários e famílias dedicados à biodiversidade e às culturas alimentares. A participação é gratuita e neste ano está sendo realizada à distância devido à pandemia do coronavírus. Sob o lema Alimentos Bons, Limpos e Justos para Todos, a terceira edição nacional envolve rodas de conversa, diálogos, oficinas do gosto, espaços educativos dedicados à cultura alimentar e instalações artísticas. A base de debate do evento é o movimento Slow Food, fundado na Itália na década de 80. A proposta é se contrapor à disseminação do fast food e à padronização da alimentação, que implica no desaparecimento de espécies, variedades, raças, culturas, técnicas, conhecimentos e saberes ligados à comida. Uma das participantes é Renata Peixe-Boi, membro da comunidade Slow Food Manaus pela soberania alimentar da Amazônia. Ela está em um painel no domingo às 16h. Também participam da mesa Matheus Tremembé e Amaury Juruna, com moderações de Jerônimo Vilas Boas. Renata é ativista há 10 anos e atua na organização de feiras de produtos orgânicos e na luta por políticas que garantam acesso à alimentação de qualidade, como compra pública de merendas para estudantes indígenas.
Desses hábitos que, para mim, eu considero particularmente uma grande revolução, é uma criança indígena poder tomar açaí ou tucupi na sua merenda, né? Ao invés de comer uma carne enlatada que vem, sabe lá de onde, né? Cheia de sal.
Para Renata, a escolha por alimentos agroecológicos com raízes tradicionais, ao invés da comida industrializada e envenenada vendida nos supermercados, é um ato político e urgente.
A alimentação é isso, ela vem, conta um pouco da história de onde a gente veio também, né? E um pouco de para onde a gente vai. E esse ato político, que se ele é importante porque ele não impacta só sobre o meu corpo, ele impacta sobre toda essa história, ele impacta sobre corpos de pessoas que eu nem conheço, que estão longe de mim, mas que toda vez que eu compro um produto no mercado, ou numa feira, eu confirmo e afirmo que aquilo deve continuar sendo produzido.
A extrativista Madalena Soares, conhecida como Madá, concorda que a comida é um instrumento social. Ela trabalha com a coleta e beneficiamento de frutos do cerrado e diz que a experimentação do que a natureza dá e o compartilhamento dos aprendizados é uma grande riqueza que podemos ter. Madá ministra uma aula de cozinha sobre sociobiodiversidade do cerrado no domingo, de 13h30, como parte da série Oficinas do Gosto do Madre Brasil. Ela é extrativista e mora em assentamento no município goiano de Padre Bernardo. Madá é uma referência no extrativismo sustentável do Baru. Ela diz que seu grande prazer é compartilhar ideias e ver as pessoas se alimentando de uma forma mais saudável.
Meu sonho é tentar jogar as ideias do sabor, do saber, pro mundo todo, sabe? Para mim é bem louvável. Sabe quando você coloca um alimento na boca e você sente, pô, isso aqui é diferente, o que, que é isso aqui? Você começa a fazer aquela mistura, é igual o tucupi, o tacacá, o baru. Você começa a brincar com o sabor dos frutos, entendeu? Uhum. A fazer a mistura, tornando remédio, não veneno. Eu quero ir longe.
A programação completa pode ser conferida no site terramadrebrasil.org.br. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Jimenez, Daniel Lamir.
O evento é uma maravilha, né? Mas como eu mesmo falei, perigoso. Vai dar uma vontade louca de experimentar tudo isso. Só de ouvir as falas, já fiquei com água na boca. Bom, vou me preparar antes de clicar no link do evento. Falando nisso, reforço que quem quiser participar pode procurar a reportagem no nosso site. Lá tem todas as instruções. Se não, pode ir direto em terramadrebrasil.org.br. Com esse belo convite, a gente encerra o programa Bem Viver desta sexta-feira, dia 20. Mas na semana que vem, segunda-feira, a gente volta para ficar junto a semana toda. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir a gente também no nosso site, radiobrasildefato.com.br, sempre às 11 da manhã, e claro, por uma grande rede de emissoras que estão com a gente, transmitindo o Bem Viver em vários municípios brasileiros. Olha só essa lista: Rádio Timbira 1290M de São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista, Rádio Super 87,5 FM, também São Paulo, Sorocaba, Rádio Terra Livre 104,9 FM em Santa Catarina, na cidade de Abelardo Luz, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre 94,5 FM de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão, Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa 95,7 FM em Crateús, no Ceará, Rádio Cultural 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no site radiopif.webradiosite.com, Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, na Paraíba, Rádio Palermo de São Paulo, no site radiopalermo.com.br, Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM, também de São Paulo, Rádio Web Torre Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, e a Rádio Folha 390, que você ouve no site folha390.com.br. Que saudade de todos esses lugares, viu? João Pessoa, Crateús, Novo Cruzeiro, Brasília, São Paulo capital, porque eu estou aqui no interior e na quarentena nem para a capital a gente consegue ir. Espero que essa pandemia acabe logo. Quem sabe a gente não consegue conhecer de perto os ouvintes e as equipes que estão com a gente nessa grande rede de emissoras. E olha, a gente está também nas plataformas de podcast. Quem ouve o Bem Viver todo dia já sabe. Procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai ficando por aqui, mas volta comigo na segunda-feira. E como sempre, a gente vai estar te esperando, então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.